Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 11. O mal está menos nas coisas do que nos olhos que as veem. João Zacarias apagou a lâmpada do escritório e caminhou pelo corredor para o quarto de cama, quando viu a mulher sair da alcova das crianças. Está tudo em paz? Perguntou ele.
Tudo.
Mas o Roberto nem mesmo dormindo fica cegado. E a terceira vez que lhe compõe as roupas e já tem os lençóis como um ninho de ratos. Escute, Zelia, você poderá amanhã descer ao rio. Minha mãe teve ontem um forte acesso de asma, e eu gostaria que você a visitasse. Bem sabe que é a sua nora preferida. Além de que eu quero ver se passo amanhã um dia aqui, estudando o negócio do banco, que está muito complicado. Se você for, levará uns papéis que tenho aí ao Ludgero e trará outros que deverão estar prontos. Sei que é um sacrifício que lhe peço. Verinha 171, mas retenha paciência. Também você ainda não desceu ao rio nenhuma vez neste verão. Nem sinto falta, acredite. Mas que diacho, só por um dia. Não é sacrifício, irei. Bom, eu já telegrafei ao Ludgero para lhe esperar à estação.
Mas se eu não pudesse ir, nesse caso iria eu.
O que eu não precisa é que o Ludgero me vá esperar à estação. Conheço bem o caminho,
percebeu.
Logo à chegada você lhe entregará os meus papéis, pedindo-lhe que os leve amanhã mesmo ao ministério. À tarde, depois das suas voltas, você irá então ao seu escritório pedir-lhe a resposta do ministro e uns outros papéis que nessas horas já deverão estar prontos. Entendeu? Ao menos você gozará na viragem da compra e da condessa. Encontrei-a hoje no telégrafo. Perguntou muito por você. Ela pergunta sempre muito por toda a gente. E uma interrogação viva aquela mulher. Você nunca visitou.
Nunca.
Tomara o tempo para tratar dos meus filhos e da minha casa. Venho para de Santa Arbolicioio. Não me agradam relações novas. 17 é a Silveirinha. Sei que por isso me acham esquisita, mas não faz mal. Nessa noite, João Zacarias adormeceu feliz, antegozando as delícias do seu dia serrano, trabalhando sem atropelos nem constrangimento, no bem-estar de um clima adorável e de um pijama macio. Na manhã seguinte, a mulher saiu cedo, depois de ter feito aos filhos muitas promessas risonhas e de lhes ter aconselhado muito juízo. Quando chegou ao trem janela, encontrou a condessa, conversando com o Roberto Flores e o Max. Fizera-lhe ela a fineza de lhe marcar um bom lugar com a sua echarpe. Madames, agradeceu a amabilidade com um sorriso e sentou-se, esquivando as conversas. Poucos bancos adiante estavam Dr. Jordol a Silveirinha, e que desciam ao rio a procurar caso para a residência do inverno e deveriam regressar à noite a Petrópolis. A Silveirinha estava com um modo tão enjoado que o Roberto comentou a meia voz. Como os anjinhos se fazem mal anunciar, condessa? Está enganado. E por outra coisa, a Silveirinha sofre por ter de deixar Petrópolis exatamente agora, que vai começar o mês de Maria.
Do Pio também é disso.
E diferente. Você compreende que todos aqui nos conhecemos. Temos a nossa roda. A Silveirinha 173, regente. Quando se ajoelha em uma igreja, não tem medo de que as saias das nossas vizinhas de oração tenham trazido, de cortiços ou de alcovas ignoradas, certas pulguinhas que, nem por virem bem alimentadas, deixam de ser famintas. O que nos vale o que os operários e a gente das classes inferiores cada vez vão meio igreja, já notou? Como haveria de fazer-o se nunca vou à igreja? Talvez porque seja também da classe inferior. Mas diga-me uma coisa, a Silveirinha já fez as pazes com o marido.
Pois se ela o adora.
Outra vez.
Como outra vez?
Pois não me disse outro dia que eles tinham brigado até o escândalo. Talvez tivesse tido o seu arrufo.
Sim, parece afinal de contas tudo se limitou a um arrufo.
Mas as conveniências? Todas as senhores da sociedade adoram os maridos. Soube depois que tudo aquilo que se disse não era verdade. Estive com o Silveira, que me contudo. Nem ele está contra o genro, nem a criada gritou, nem a Guiomar teve ataques. Houve apenas um ligeiro arrepio entre ambos e nada mais. A essa cena chamou o Silveira. Aperitivo para beijos. Os doces beijos das pazes. Ainda desta vez você não ficou vingado. Desde a 174 a Silveirinha me gemgeirananin.
Não é.
O Johan... Morri um jumo, o que muito estimo. Não conheço a elevação dos seus sentimentos. Em todo caso, Silveirinha não foi à festa do padre, pois não? Nem o seu nome apareceu na tal lista. Eu dou toda a razão ao marido. Não fosse você homem, que tal estive à festa? Mas mágica. Não, você não imagina. A coisa foi superior. É uma vez obrigado. Não se ofenda. Sei que não lhe falta capacidade imaginativa, mas é que a festa se excedeu à expectativa geral. Ora, suponha que havia já 2 dias que uma comissão de Minas andava em Ava, enfeitando a casa do padre Pirre sem olhar a nenhuma despesa nem a nenhum sacrifício. A sala de visitas tinha as paredes completamente cobertas de cravos vermelhos, representando o sangue de Cristo. Ouça e cale-se. Sim, para o vinho é preciso um cale-se. Que horrível Kalemborg, meu caro amigo. A Silveirinha 175, que horrível Kalemborg. Até parece do comendador Brandão. Perdoe-me e continue. Como estava enfeitada a sala de jantar? De avencas e dálias cor de rosa, tendo sido substituído o lustre velho por um magnífico franjador de ouro. Que ideia brilhante.
Brilha.
Mas o que estava deveras lindo era o quarto de dormir, literalmente guarnecido de rosas brancas. Ô, pureza! Até nos chinelos de Monsenhor Azacha, rangejei de prender bouquetes de rosas miuenhas. Que delicadeza de sentimentos! E em tal, se você visse a cama? Parecia de noivado, toda coberta de sedas e de rendas. As moças tiveram arte até para engrinaldar o cortinado, a cabeceira, com um belo festal de flores de laranjeira. Se há tanta sem aplicação. Não se faça de tolo, nem seja má-língua. Ou eu não direi mais nada. Olhe antes para a madames. Repare que ela é bonita, vista de perto.
Nalon.
Porque irá sozinha. 176 a Silveirinha. Isso é com os deuses. Daqui a pouco irei conversar com ela. Então saberá tudo? Pelo menos saberei alguma coisa. Nego, tenho pela vida real das pessoas que o acaso aproxima de mim o mesmo interesse que certos indivíduos têm pelos livros que lhe passam ao alcance das mãos, quando os não leiam. Folheiam-lhes ao menos algumas páginas para terem uma ideia do conjunto, e já com isso sentem um pouco satisfeita a sua curiosidade. Lá foi Jordão conversar com a Zi. Neste caso irei conversar com a Silveirinha. E a condessa caminhou para o lado da amiga, cujo olhar se perdia nas nevoas de uma ideia de instante. Você está tá doente, Guiomar?
Oi, não.
Parece-me abatida. Foi da madrugada. Não lenho o hábito de me levantar cedo. Talvez que também o russo de ontem à tarde me tivesse feito mal. Reparou como foi forte. Filha, o único russo que eu conheço é o Korsakov, que só me parece forte na paciência de aturar as maluquices da mulher. A Silveirinha é 77. Referiu-se a Nianiembina. Sama-me em russo aqui. Sei. O nevoeiro começou exatamente quando saímos da casa do padre Pierre. Fique-se certo de que a sua falta foi muito sentida. Imagino, Teza. Tanto que Monsenhor pediu que eu lhe transmitisse o seu pensamento. Disse que rezará por você todos os dias e aconselha-a, por meu intermédio, a continuar no propósito de converter seu marido com paciência. Que o triunfo virá um dia com a benção de Deus. Distribuiu por nós todas as medalhinhas de ouro e entregou-me lhe destinava, que beijou, que benzeu à minha vista. Sabe que ele tenciona também mudar-se para a capital. Um relango de alegria iluminou o rosto da Silveirinha. Quem havia de ser ele? Seria tão bom, preciso tanto do seu conselho. Mas com menos imprudência do que em Petrópolis, rei. Nunca fui imprudente. Trabalhei pela felicidade de meu marido e salvação de sua alma e trabalharei até a morte. Somente agora, sem o apoio do padre Pierre, eu me sinto como unto a Izetenta e tua Silveirinha e tu nocinha nos primeiros meus passos, sempre vacilando e com medo de cair. Você não está sozinha. Se ele não me abandonar, se rezar por mim, se algum dia voltar a falar-me, a inspirará. Ah, então sim, eu me sentirei fortalecida na minha esperança. Por que não me dá medalha com antes, condessa? Por que não a trouxe na bolsa, filha? Está muito bem guardadinha em casa, entre os meus lencinhos de seda e os meus fichos. Ele não se mostrou zangado comigo? Ao contrário, quer que nós todas nos reunamos para ouvir a sua primeira missa no Rio. Eu estimo que ele lhe venha para a capital e deixe em doce, doce paz o meu santinho padre Gil. Vocês não ignoram que eu estava ficando com ciúmes e ciúmes muito justificados. Depois que vocês puseram em modo a padre estrangeiro, o nacional ficou abandonado. Não. Mas diga-me, quando descerá o padre Perry? Assim que acabar o mês de Maria. Creio que ele tem promessa do cardeal para um bom lugar. É muito jeitoso e felizardo, o padre Pierre. E vocês, quando descem? Vamos hoje ver casas. Se alguma nos agradar, desceremos na próxima semana. Amanhã irei vê-la, buscar a medalhinha e contar a Silveirinha 79-lhe tudo. A um senhor eu posso falar como uma mãe. Pois sim, coragem e não seja criança. Desde então a fisionomia da Silveirinha mudou. Tingiu-se-lhe o rosto de um rubor febril e os olhos encheram-se-lhe de umidade e de brilho. Acordava-lhe a alma numa aurora de esperança. Zer o seu confessor, o seu querido pai espiritual, que lhe chamava Madouce Pelite Biebes, Machere Petit Brace. Mandava-lhe, enfim, uma palavra de bondade e um pensamento de perdão. Já agora o Rio não lhe parecia tão tipático e hostil. Padre Pierre viria habitá-lo e ajudá-lo na sua grande obra de piedade e dever religioso. Tendo-o a seu lado, estaria certa de vencer o grande obstáculo. Depois da cena da sacristia, em que se supusera repudiada por ele, era sua primeira hora de alegria. E teria ele querido pôr à prova o seu frágil e assustado coração. Teve lá e efeito sofrer, para tornar mais e mais inquebrantal depois a fé e a sua essa e a sua obediência. Com que palavras de que se não lembrava, o teria ofendido ao ponto de o tornar tão austero e tão cruel. A se pudesse voltar atrás, desfazer toda aquela cena de amargura e de humilhação. Mas começava agora a sentir-se feliz. Evolva. Ele mandava-lhe um registro sagrado. Ele pensava na tortura da sua pobre alma estrangulada. Talvez já arrependido. Loito a Silveirinha, quando o contrem parou na estação da Praia Formosa, a primeira pessoa que a condessa viu o Nagari, indagando com a vista para dentro do trem, foi o advogado Lúgero, já com um ar de elegância e de dinheiro. A condessa imprimiu uma cotoveladinha discreta no braço do seu bom amigo Roberto Flores. Nesse momento, Mamés oferecia a mão ao advogado que a agava descer do trem.